UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões aqui pela rádio UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hora de entrevista aqui no Conexões, 10h51. Hoje é o Dia Mundial da Hemofilia, um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Em uma pessoa com hemofilia, a formação da coagulação é interrompida antes da produção do coágulo e, por essa razão, os sangramentos demoram muito mais tempo para ser controlados. Os sangramentos podem ser externos, como quando ocorrem cortes na pele, ou também internos, quando o sangramento ocorre dentro das articulações, dentro dos músculos ou em outras partes do corpo. Para entender melhor o que é a hemofilia e os avanços no tratamento, converso agora com o professor de hematologia pediátrica da Faculdade de Medicina da UFMG e do Hospital das Clínicas, professor Marcos Borato. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação.
Bom dia.
Professor, eu já introduzi aqui brevemente, né? Apresentei em linhas muito gerais, mas gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente o que pode causar aí a hemofilia, professor.
É, como foi dito por vocês mesmos, a hemofilia é uma doença hereditária, isto é, passa de mãe para filho, porque ela é ligada ao cromossomo X, então ela passa não de pai para filho, mas de mãe para filho. Quer dizer, a mãe é portadora, mas não é doente, porque a mãe tem dois cromossomos X, e ao passar esse cromossomo X para o filho homem, ela pode então transmitir hereditariamente essa deficiência no fator de coagulação.
Uhum. Mas explica um pouco melhor disso pra gente, professor. Por que que a mãe aí é portadora, mas não manifesta a doença?
Ela não manifesta porque, embora ela tenha, porque como vocês, como os ouvintes sabem, a mulher tem dois cromossomos X e o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, que é o que distingue geneticamente um homem de uma mulher.
Isso.
Muito bem. Se a mulher, no caso a mãe, possui um dos cromossomas com defeito genético, o outro cromossomo não tem o defeito genético. Com isso, então, essa única célula, essa única gene, esse único cromossoma, produz em quantidade normal a proteína que tem a ver com a coagulação. Uhum. Por isso é que a mulher é portadora, mas não é doente. E quando ela, então, passa um X para o filho, que no caso vai ser X vindo dela, e o Y, se esse X for aquele cromossomo afetado, então o filho vai ter a doença, porque ele só tem um único cromossomo X, e a mãe é normal.
Entendi. E, professor, a doença ela pode ser subdividida em tipos, não é isso? Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da gravidade. Ela é definida pelo percentual da ausência aí do fator coagulante. O que é esse fator coagulante?
São duas coisas que você introduziu. A primeira é que existem dois principais, são dois, fundamentalmente, dois tipos de hemofilia. A chamada hemofilia A, que é a mais comum, e a hemofilia B. Isto porque, no caso da hemofilia A, falta o fator 8, que é produzido num determinado gene.
Tá.
Já no caso da hemofilia B, o que falta é a produção do fator 9, que por coincidência, simplesmente coincidência, ambos os fatores, 8 e 9, são regulados por genes que estão no cromossomo X, por coincidência, pura coincidência. Então, a hemofilia A é deficiência de fator 8 e a hemofilia B é deficiência de fator 9, sendo mais comum a hemofilia A. Agora, tanto na hemofilia A como na hemofilia B, a gravidade das manifestações, como você disse, vai depender da quantidade de fator que é produzido por esse gene.
Quer dizer,
o gene é defeituoso, mas ele pode ser defeituoso de várias formas.
Entendi.
Ele pode produzir zero de fator, ele pode produzir algum pouco fator e ele pode produzir uma quantidade razoável de fator que só vai ser detectado por exames especiais.
Então, aí se ele produz zero é mais grave, né, professor?
Gravíssimo. É exatamente isso.
Certo.
Então, quando a quantidade de fator se circulante é zero, na verdade a gente fala menos de 1%, ela é chamada hemofilia grave, tanto A como B.
Entendi. Muito bem, agora são 10 horas e 55 minutos, você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com o professor de Hematologia Pediátrica da Faculdade de Medicina da UFMG e do Hospital das Clínicas sobre a hemofilia. Professor, a hemofilia, ela é muito frequente aqui no Brasil, como é que é a incidência dela aí?
Ela não é uma doença comum, ela é muito famosa, vamos dizer assim, porque é um quadro grave, né? Um czar da Rússia, no século XIX, exatamente, tinha essa hemofilia, porque a mãe era portadora, isso não se sabia à época.
Sim.
E ela sofria uma forte influência de um charlatão que se chamava Rasputin. Então, com isso, era uma doença conhecida há muitos e muitos anos. Mas não é uma doença, assim, comum, não. Por exemplo, para você ter ideia, no Hemominas de Belo Horizonte, que é onde as crianças são atendidas, porque essas crianças precisam de reposição do fator, no caso da hemofilia A, do fator 8, e no caso da hemofilia B, do fator 9. Eles precisam da reposição desse fator. Lá no Hemominas, eu calculo, eu não trabalho no Hemominas, mas eu calculo que devam constar dos registros do Hemominas em torno de talvez 300 pacientes, crianças e adultos, né? Porque embora seja uma doença congênita que vai se manifestar já na criança, essas pessoas estão sobrevivendo agora, porque ninguém mais praticamente morre de hemorragia, não ser em acidentes gravíssimos que não dá tempo de chegar ao hospital. Essas pessoas estão sobrevivendo e estão tendo uma qualidade de vida muito melhor. Então, com isso, vai se acumulando o número de pacientes inscritos no Hemominas. Todos eles fazem o seu tratamento no Hemominas, onde é fornecido esse fator que está faltando para a sua coagulação.
Tá certo. Professor, pensando aí então, né, nesses casos de visibilidade, também do tratamento, casos muito conhecidos de hemofilia, né, que deu visibilidade à doença, principalmente aqui no Brasil, é do sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, que morreu em 97, há 20 anos, e seus irmãos também, né, que morreram em 88, o cartunista Enfio e o músico Chico Mário, todos eles, né, por complicações da AIDS, que foi contraída no tratamento.
Chico Mário era o terceiro irmão, não é isso?
Oi?
Era o terceiro irmão da família, né?
Isso. E aí eu
foi um azar danado, né? Porque a possibilidade de uma mãe que é portadora passar para o filho é 50%.
Não,
né?
Necessariamente o filho
ou
é,
X,
né?
Que tem problema, né? O cromossoma X, ou outro X. Então a possibilidade é de 50%, mas aconteceu, né?
Isso. E aí, pensando justamente, né, professor, no tratamento aí, quais são os avanços no tratamento até hoje? As pessoas com esse transtorno correm ainda esses riscos aí que os três correram, professor?
É, mas eles morreram, não foram de hemorragia, não.
Não, pois é.
Os ouvintes sabem, eles morreram de HIV.
Isso, né? Que foi...
Por quê? Porque na época em que eles eram jovens, ainda não havia o tratamento moderno que existe atualmente, que é a reposição de fator 8, que não é fator 8 derivado de sangue de doador.
Sim.
Porque o que acontecia é que eles recebiam o fator 8 derivado de plasma de doador, e esse doador tinha HIV, não sabia que tinha HIV, e ao se processar esse sangue para dar para essas crianças na época, né, esse sangue acabou transmitindo o HIV. Atualmente não mais ocorre isso, porque os fatores administrados, tanto o 8 como o 9, são fatores recombinantes, quer dizer, são produzidos sem a necessidade de tirar do sangue, eles são produzidos quimicamente.
Legal. Professor, e quais são as opções aí de tratamento, então, para hemofilia? É essa aí, da reposição do fator?
É a única forma de tratamento e a única necessária, na verdade, né? O que existe uma certa discussão no momento, mas já está também caminhando para um certo consenso, é se esse fator 8 deveria ser administrado preventivamente. Isto é, não apenas durante uma hemorragia. Se ele deveria ser administrado inclusive é administrado em casa, né? É venoso, infelizmente, não existe a forma oral, e isso traz alguns complicadores. Mas, de qualquer forma, está se caminhando para a conduta de administrar preventivamente. Todo dia administra uma certa quantidade de fator para poder prevenir as hemorragias, principalmente as hemorragias, não as grandes hemorragias, porque essas realmente param rapidamente com a administração do fator. Mas o problema é que pequenas hemorragias nos joelhos, nos cotovelos, etc., fazem com que essas articulações comecem a ficar afetadas por essas hemorragias seguidas, e eles acabam tendo limitações no movimento. Esse que é o problema. Então, atualmente, está se caminhando para que essas crianças recebam, chamada profilaticamente, a administração dos fatores de coagulação.
Legal. Professor, sobre esse assunto, tem mais alguma coisa que o senhor acha interessante, que o senhor acha importante a gente falar aqui hoje, professor?
Não, eu acho que é um diagnóstico. Eu acho que é importante dizer que é um diagnóstico que não é complicado, tá certo? É um diagnóstico que não é complicado. Outra coisa também moderna, que é possível, se uma mãe sabe que ela pode ser portadora, isto é, ela tem um dos genes afetados, um dos genes que estão no cromossoma X afetado, é possível fazer exame no feto, no caso, no embrião, né? Para saber se ele recebeu ou não recebeu o cromossoma X. É possível fazer o diagnóstico pré-natal. Mas aí envolve essas questões de abortamento terapêutico, etc., etc., que aí vai no nível da consciência religiosa, da consciência ética, o que seja, para que essa gestação bem inicial possa ser interrompida. Mas é possível atualmente diagnosticar se o embrião que está em formação, se ele tem ou não tem o cromossomo X afetado. E dessa forma você poder agir se houver concordância por parte dos pais, da consciência dos pais, etc., etc.
Entendi. E aí é assunto para outro bate-papo também, né, professor?
Como é que é?
Aí é assunto para outra entrevista, para outro bate-papo também.
Exatamente. Isso aqui são as duas grandes novidades. É a questão profilática.
Sim.
Né? O diagnóstico é muito fácil, tá certo? O diagnóstico é fácil de ver, porque a criança começa a apresentar problemas de hemorragia desde o nascimento, até no próprio cordão umbilical, sangra mais do que o habitual. Então não é um diagnóstico difícil. Agora, não existe tratamento, a não ser a reposição do fator 8.
Certo. Professor Marcos Borato, muito obrigada pela participação, por suas informações. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Tá ok. Obrigado a você.
Um bom dia, professor.
Bom dia.
Aí, esse foi o professor de Hematologia Pediátrica da Faculdade de Medicina da UFMG e do Hospital das Clínicas, professor Marcos Borato. A gente falou sobre hemofilia, né? Hoje que é o Dia Mundial da Hemofilia, distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Para saber mais informações sobre hemofilia, tem aqui o portal da Federação Brasileira de Hemofilia, que é o hemofiliabrasil.org.br, hemofiliabrasil.org.br. Aqui em Belo Horizonte você pode procurar também o Hemominas, que é o Centro de Hemoterapia e Hematologia de Minas Gerais. Fica lá na rua Grão-Pará, número 882, no Santa Efigênia. Vou dar o telefone também, é o 3768-7492, 3768-7492. O Hemominas, como o próprio professor comentou aqui, né, ao longo do nosso bate-papo. Essa entrevista também ficará disponível na nossa página, você pode ouvir novamente quando quiser em www.fmg.br/rádio, tá bom? E como a gente comentou, né, dos irmãos, né, do Betinho, do Enfio e do Chico Mário, você deve conhecer um pouco essa história, né, mesmo que não conheça aí tudo aí que a gente comentou e também outras questões, foram homenageados e eternizados, na verdade, o Betinho, né, foi homenageado e eternizado na letra de O Bêbado e Equilibrista, de João Bosco e Adir Blanc, né? Lá ele aparece como justamente o irmão do Enfio. Então vamos ouvir essa música agora, já que a gente lembrou dela, vou trazer para vocês, na interpretação de Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista. Vamos lá.
Thank you. e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.